Bom, eu acho que é aquilo que o pessoal fala, o racismo sempre existiu, só que agora ele está sendo filmado, né? Então, isso gera uma grande onda de revolta e sensibilização.
Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management e Project Discovery, você aprende com cases reais o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log, iFood, EasyInvest e outras. Faça como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% off na descrição deste episódio.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. No mês de novembro, que é o mês da consciência negra, o nosso podcast terá uma programação especial e, além disso, firmaremos um compromisso. Vamos nos empenhar para que mais pessoas negras sempre participem dos programas durante todo o ano. Isso é uma ação de posicionamento sobre um tema importante que é algo que desfavorece a evolução da comunidade de produto. Quantas pessoas, e aí eu peço para você que deu play nesse episódio, pare um pouco, reflita, olhe para o lado caso você tenha voltado para a empresa, ou se você estiver de home office, para, pensa e me responde lá no LinkedIn ou em outra rede social que a gente está, a seguinte pergunta: quantas pessoas negras que você conhece que são Product Managers, Group Product Manager, ou GPM, Head de Produto, CPO, etc. E para essa programação de novembro, eu estou acompanhado por um co-host especial, hein? Olha aí, diretamente da LiveUp. Ele é Product Designer de lá. Alô, LiveUp, saladas gostosas, é nóis. E ele vai estar comigo para conhecer as histórias, carreiras, ponto de vista sobre assuntos de produtos e também falar sobre diversidade. Geilson, é Geilson, né? Geilson.
É Jason.
Jason, olha aí, já co-host especial, já tô pagando o mico, errando o nome. É porque todo mundo conhece ele como GG, entendeu? Tudo bem, GG? Obrigado por aceitar o convite.
Fala, Paulo. Obrigado pelo convidar. Prazer é todo meu estar aqui. Eu achei bem interessante o início da sua fala, você dizendo que vai fazer um compromisso que mais pessoas negras participem do podcast durante todo o ano. É comum, assim, na comunidade negra, as pessoas falarem que as empresas e as instituições geralmente se atentam para esse tema somente no mês de novembro e depois acabam esquecendo, né? Então, eu acho que você começou muito bem aí. Vamos trabalhar para que mais pessoas pretas apareçam aqui o ano todo.
Esse é o nosso compromisso que a gente firma a partir desse episódio aqui que você acaba de dar play, hein? E o nosso convidado, o primeiro. Olha aí, o primeiro convidado tem um nome top. Vai vendo. O nosso convidado já foi designer da Meiuca, famosa Meiuca, e hoje é Product Manager da CVC. Quem nunca, né? Entrou no site da CVC para fazer aquela pesquisa marota. E tem uma iniciativa chamada Páginas Pretas. Seja bem-vindo ao Project Gurus, Franks Freitas. Tudo bem com você?
Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Assim como o GG, eu sou o FF. Mas nunca ninguém me chamou assim, mas... Isso, novamente, reforçando, muito obrigado aí pelo convite e parabéns pela iniciativa de tentar fazer um pouco, pagar um pouco dessa reparação histórica que nós temos de incluir mais pessoas pretas para falar, porque, como é falado muito, preto não sabe só falar de racismo, né? Então, a gente, muitos profissionais bons aí, já passou alguns por aqui, como Karen Santos, Uxley Dias, que é meu amigo pessoal, então, mas tem muitas outras no mercado de trabalho. Outras para falar da sua trajetória e não só de racismo também, porque às vezes também a gente enche o saco um pouco de falar isso. Mas muito obrigado pelo convite novamente.
E Franks, vamos já começar com a pergunta mais fácil do episódio, que é: qual é a sua história?
Bom, minha história começou em 2011, quando eu precisei decidir o que fazer na faculdade. E até antes eu gostava muito de tecnologia, de ficar no computador e tudo mais. Sempre gostei muito. E aí eu queria trabalhar com algo relacionado a isso, só que eu não sabia programar. Então, pensei no que eu poderia fazer, trabalhar com tecnologia sem necessariamente programar. Aí, um primo meu já fazia faculdade na FIAP, que é uma faculdade de tecnologia aqui de São Paulo, que tem muito... naquela época, ela já era muito forte em tecnologia, nos cursos de tecnologia, e hoje ainda mais tecnologia e empreendedorismo, e ele fazia um curso de administração com ênfase em TI. Então, ele tinha tanto matérias de tecnologia, como gestão de projetos, processos, como matérias de administração, marketing, contabilidade, finanças, tudo isso. E aí, achei interessante a grade curricular, apliquei na faculdade e entrei. Aí, na faculdade, eu tive contato com diversas matérias, eu comecei a pensar no que eu poderia trabalhar já. E uma das matérias que eu tive no primeiro ano foi gestão de projetos, aquela clássica cascata, começo, meio e fim, que é muito famosa anos atrás, e até hoje algumas empresas ainda praticam isso. E aquilo me encantou naquele momento. Eu fiz um curso na própria faculdade, de 3 semanas, sobre o assunto. Eu comecei a procurar estágio nessa área. Eu passei numa farmacêutica multinacional, onde eu era estagiário direto de um gerente de projetos e onde a gente gerenciava os projetos das áreas internas. Então, cada gerente de projeto era responsável por algumas áreas, a gente produzia documento, acompanhava teste, criava cenário de teste, tudo isso. Aí, depois eu fui para a minha primeira experiência em produtos digitais, que eu nem sabia o que era produto digital naquela época, mas eu fui para a Dots, que é uma empresa de fidelidade, então a pessoa compra e vai acumulando pontos, e depois ela troca por produtos e serviços. E lá eu entrei na área do catálogo, que era a última parte da experiência, né, quando a pessoa troca os pontos. Lá também eles tinham essa estrutura de projetos, cada departamento tinha o sua estrutura, seu gerente de projetos, onde eles demandavam as coisas para a equipe de TI, esperavam eles fazer as coisas e devolviam, e subia um processo clássico de gestão de projeto. E lá eu também gerava documentação, acompanhava o desenvolvimento, tirava dúvida com os desenvolvedores, acompanhava a subida, priorizava os bugs, fazia toda essa parte. Fiquei 1 ano e meio nessa posição. Depois teve uma reestruturação da empresa. E aí acabei indo para o suporte técnico. Não gostei muito, mas foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Uma, pelo fato de eu começar a estudar coisas que ninguém estava estudando para poder ou me destacar lá dentro ou mudar de emprego. Eu caí no design think, design de serviços. Gostei muito e comecei a estudar mais sobre isso. E também porque eu aprendi mais a parte técnica. Então, aprendi um pouco mais sobre web service, sobre API. Eu mexia muito com SQL naquela época. Então, naquela época era um pouco rato de SQL para fazer queries e tudo mais. E aí, no finalzinho da minha jornada lá, eu passei um tempo como PO, porque eles estruturaram uma área de PO lá. E nesse meu tempo, quando eu comecei a estudar sobre design thinking e tudo mais, eu participei do Gama Academy, não sei se todos conhecem, mas é um programa de transformação que dura 5 semanas e preparam as pessoas para trabalhar no mercado digital. Hoje eles já estão na 30ª edição, mas naquela época eu fiz a 3ª edição. E no final de cada programa, Cada Experience, né, que é o nome do produto lá deles, dessa formação, tem uma feira de contratação, onde startups, desde a pequeníssima startup até startups grandes, vão lá contratar, né? Lá eles são divididos em 4 stacks, que é desenvolvedor, marketing, vendas e design. Eu entrei como designer sem nunca ter feito nada de design. Eu entrei muito mais para essa questão de design thinking mesmo. E no final do curso, eu conheci o Michel Zetum, e ele tinha um capital e tinha algumas ideias, e ele queria ver se dava para produtizar essas ideias. E fazia muito sentido com o que eu queria naquele momento, que era design de serviços. E deu um fit bacana entre a gente, ele me contratou, eu passei 1 ano com ele, a gente testou três ou quatro ideias, infelizmente nenhuma foi para frente, mas foi de grande aprendizado para mim, porque eu codei página, criei chatbot, codei MVP, fiz pesquisa de campo, criei logo. Então, como era só eu e ele, a gente fez muita coisa, né, nessa época. Depois, eu fui para Infracommerce, fiquei pouco lá, como PO. Aí depois eu tive minha primeira experiência como PM mesmo, que foi na Tical Tech, uma legal tech, que faz, ou seja, faz produtos e serviços para a área jurídica. Lá eu passei por três produtos diferentes, um marketplace, um SaaS B2B e um SaaS B2C. E com todas aquelas rotinas e atividades de um PM, olhar métrica, como a equipe era muito enxuta, então eu cheguei a fazer pesquisa, acompanhava a reunião com a empresa, a consultoria de marketing, acompanhava vendas também, a gente implementou o Hamper lá para vendas B2C, então, B2B, desculpa, para vendas B2B, então a gente fez, eu participava de muitas rotinas, porque a empresa era muito pequena, e eu respondia direto para o CEO, então eu participava de muita coisa. E aí depois veio o convite do Tiagão para ir para a Meiuca. O designer lá, a gente é muito nessa questão da org, né? Que a gente, porque a Meiuca tem um braço em fins lucrativos, que é a Meiuca Org, que pensa serviços e negócios de impacto social. E o designer lá é mais para a org, porque a gente pensa que o designer está lá para resolver problemas. Então, o cargo designer era para a org, mas eu fui como... para desenvolver um produto interno lá deles. É um produto que eles vão lançar para o mercado. Infelizmente, as coisas não deram certo naquele momento, tanto para mim quanto para a Meiuca, e a gente acabei saindo de lá. E aí eu fui para a CVC, onde eu entrei em julho ou agosto, não me lembro, e eu estou lá desde então, cuidando do app Minha CVC. Eu cuido mais da jornada pós-venda. Basicamente, resumidamente, é isso.
Essa é a história do Franks. Ô, Franks, uma coisa que, assim, você contou bem detalhado até a sua história, né, sua trajetória. Então, você começou como um analista de projeto, aprendeu pra caramba ali em algumas iniciativas que não deram certo, você falou, você chegou a fazer chatbot, codar página, né, site, essas coisas. Aí eu queria saber o que você traz desse seu começo, né? Como analista de projeto, codando ali várias coisas, para o dia a dia como PM da CVC.
Codando várias coisas eu não diria, né? Porque eu fiz uma página bem mequetrefe, onde eu peguei o Bootstrap e fui alterando o que eu precisava, mas ela saiu. Então, mas eu acho que a principal coisa de projetos, embora eu não goste mais de gestão de projetos, eu acho que é o pensamento estruturado. Então, principalmente quando ele vai lançar uma funcionalidade grande ou até mesmo um produto novo, a gente tem que ter esse pensamento um pouco mais sistêmico de como cada coisa encaixa uma na outra, criar essas regras de dependência de uma atividade para outra. Acho que até mesmo pensar nos cenários de testes de uma forma mais analítica, do que a gente precisa testar. Acho que a principal coisa que esse conhecimento de projetos me deu foi isso. Em questão do design, eu acho que é muito, principalmente quando eu estava com o Michel, essa questão de entregar rápido, né, de prototipar, de pensar alternativas para validar a nossa ideia, porque como era só eu e ele, então a gente não tinha tempo para invalidar uma ideia como a gente invalidou todas. Então, é aquilo, até mesmo quando não dá certo, já é um aprendizado de que aquele caminho não dá certo. Então, o que trouxe de aprendizado também da época do Michel foi isso. E codar, acho que é só um plus. Acho que é muito de se virar para fazer as coisas acontecerem mesmo.
Pô, animal isso daí. Como você entrou há 4 meses, então você entrou na CVC no meio da pandemia.
Isso.
Na turbulência, já diria. Olha aí, fazendo uns trocadilhos aqui. Como que é? Primeiro, assim, vamos dividir. Eu vou fazer duas perguntas em uma para seguir o padrão jornalismo Globo. Como que é ser PM da área de turismo e como que foi para você trabalhar, entrar numa posição de PM no, na CVC durante uma pandemia em que acho que não tinha nenhum turismo, né? Eu acho, na época.
Bom, se é padrão Globo de jornalismo, você só não me interrompe quando eu estiver falando igual Faustão, que tá tudo certo. Mas eu vou responder a segunda pergunta primeiro, que como foi entrar na CVC, foi gratificante. Em todas as entrevistas que eu fiz a mesma pergunta do tipo, estamos no meio de uma pandemia onde o principal afetado foi o turismo e mesmo assim vocês estão contratando. Por quê? E as respostas seguiram sempre a mesma linha do tipo, estamos contratando para reestruturar a casa porque alguma hora o turismo vai voltar e a gente quer estar preparado. E, querendo ou não, são grandes empresas como a CVC que vão conseguir se sustentar durante esse tempo que a gente está vivendo. Agora já está começando, embora controvérsias de pandemia ou não, mas está começando a voltar um pouco mais o turismo. Então eles falam assim, nós somos uma empresa muito grande, então nós temos caixa, então vamos contratar, vamos arrumar nossa casa, para quando voltar a gente está rodando legal. E é isso, acho que como empresa grande nós conseguimos segurar as pontas dessas empresas menores que talvez não consigam, então a gente vai, na teoria, ter mais vendas. Então esse foi o discurso deles, faz um pouco de sentido para mim, mas de fato foi até uma surpresa quando entraram em contato comigo para a posição. Sobre trabalhar nessa área, muito bom. Primeiro, eu tenho desconto em viagem, então isso já é ótimo. Mas
vai conhecer o mundo, Franks.
Mas é muito delicado também, porque mexer com uma experiência de turismo é algo que as pessoas não fazem sempre, e quando fazem, tem uma alta expectativa de ser perfeito. Então, principalmente o brasileiro que viaja uma vez por ano, economiza o ano inteiro, ou faz a dívida do ano inteiro por conta da viagem. Então, desde o momento que ele está pensando em viajar até o momento que ele retorna para casa, tem que ser muito bem cuidado, porque qualquer desvio, qualquer má impressão durante essa experiência pode resultar num impacto negativo muito grande para a CVC ou para qualquer empresa da área de turismo, porque ele estava esperando por aquilo há muito tempo. Então, ele tem que ser perfeito a experiência completa dele, né? Então, ao mesmo tempo que é desafiador e gratificante você estar trabalhando numa empresa onde tende a deixar as pessoas felizes, onde é um momento feliz, onde pessoas esperaram por isso, ao mesmo tempo é muito delicado, porque sabe-se que tem que fazer tudo muito bem feito, porque uma review negativa na Play Store ou no Reclame Aqui não é nada comparado ao que a pessoa sentiu naquele momento de não ter tido a viagem perfeita ou ter tido uma boa experiência na viagem. Então, eu sinto que é um mix desses dois, de uma gratidão de estar oferecendo aquele momento especial da pessoa, seja com a família, seja com os amigos, seja conhecendo um lugar novo, seja repetindo, e de ter que fazer tudo muito bonito para nós não sermos ocupados por uma má experiência dela.
Sim, eu imagino, né? Viagem não é pedir Uber, né? A galera, como você falou, a galera planeja o ano inteiro, às vezes, faz um planejamento lá no Excel, e se o avião atrasar, já é uma péssima experiência, a galera já se sente frustrada, né, Frank?
Sim, e às vezes a gente nem tem controle sobre o acontecimento, mas é o nome da CVC que tá em jogo, né? Se a pessoa fecha um pacote e dá um problema no hotel, ela não vai querer reclamar com o hotel. Ela comprou com a CVC e é o nome da CVC que vai estar em evidência na hora dela reclamar, na hora dela dar um feedback negativo ou contar a experiência para outras pessoas. Então ela não vai lembrar do hotel, ela vai lembrar da CVC, que foi por onde ela comprou tudo.
E que muitas das vezes até parcelou e aí vai pagar depois,
sim,
né?
Sim.
Então, tipo, então, vai levar a frustração por meses aí.
Toda vez que vê na fatura a parcela da viagem, vai lembrar mal da CVC.
E aí, você que deu play nesse episódio, toda vez que você vê CVC na fatura, você já... Franks, a culpa é do Franks, tá bom?
E com esse nome é muito fácil me achar em qualquer rede social, então, por favor, não vou me xingar no Twitter, Instagram, Facebook.
Já imaginou? Pensou? Mandou um direct pra você. Franks, o meu hotel, Franks.
Com esse nome, você digitou, não vai achar. Então...
Franks, você tem um projeto super legal, o Páginas Pretas. Eu vou pedir a permissão pro Paulo aqui, que era uma pergunta e ela vai virar duas, assim. Eu tava olhando o seu site lá e eu vi que você tá usando uma fonte, a Cooper Black. Você conhece a história dela? E a segunda pergunta era... O que é a Páginas Pretas e o que te levou para criar essa iniciativa?
Certo. Referente à fonte, eu não conheço a fundo a história, mas é do álbum Amarelo do Emicida, é do Cara Gente Preta, a série do Netflix, então eu sei que ela tem uma grande carga histórica e foi até por isso que eu a escolhi. E o Páginas Pretas surgiu grande parte na Meiuca, então lá na Meiuca, como eu falei, eles têm um braço de órgão onde a gente pode alocar uma parte do nosso tempo para pensar nas questões que nos afetam. Então, uma das questões que me afeta é a questão racial. Então, a gente lá na Meiuca, a gente criou o Pincel Preto, que é uma iniciativa para repensar o futuro do negro no Brasil. Então, a gente vai usar técnicas de futurismo e design para repensar o lugar e o futuro do negro no Brasil. Por exemplo, se a gente quer uma mulher preta presidente em 2050, que ações a gente precisa começar a tomar a partir de agora para que isso aconteça? E ser um grande hub também de iniciativas, porque tem muitas iniciativas rolando no Brasil em questão racial. Por que não ter um lugar onde a gente consiga conectar todas elas e caminhar para um destino comum? A gente tinha esse projeto lá. E aí, comecei a ler algumas coisas sobre Black Money, né? Que Black Money é você consumir ou tentar ao máximo consumir de pessoas pretas, entregar o seu dinheiro para pessoas pretas. Isso começou a fazer muito sentido para mim, eu sou um grande... praticante disso, tanto que no carnaval, nos bloquinhos de rua, eu só comprava de ambulante preto. E aí, contagiei meus amigos brancos com isso, que não interessavam onde a gente estava. Se a gente queria beber alguma coisa, eles sabiam que eu só ia comprar de pessoas pretas, e eles me ajudavam até a encontrar essas pessoas. Então, eu adotei esse mindset para mim. Eu percebi que conforme vai... aumentando o valor agregado do serviço, vai ficando cada vez mais difícil achar, por exemplo, médico, dentista, psicólogo. Não é tão fácil achar assim. Se você for numa consulta, pegar no convênio e tudo mais, provavelmente vai ser uma pessoa branca. Então, eu pensei, pô, deveria ter um lugar onde concentrasse todos esses profissionais da área de serviço pretos para justamente fomentar esse movimento do Black Money. E aí me veio essa ideia e eu fiquei com isso na cabeça. E Páginas Pretas, muito ligado às páginas amarelas antigamente, né? Não sei a idade do pessoal que está ouvindo, mas antigamente a gente tinha um grande listão amarelo onde continha vários profissionais de serviço. E aí eu peguei um nome com isso. E aí quando eu estava... eu saí da Meiuca, eu estava em casa sem fazer nada, eu pensei, pô, vou fazer. Aí eu fiz o MVP daquele jeito, né? Peguei um bootstrap, alterei as coisas que eu precisava. Huxley Dias me ajudou muito também, colocando fonte, cedendo o servidor para hospedar o site. Criei o formulário e criei o Excel, o Sheet, o Google Sheet. E fiz uma pequena integração de quando o profissional preenchia o formulário, alimentava o Excel, o Google Sheets. Então, eu fiz esse MVP, deixei lá rodando. Confesso que não deu devido atenção que eu gostaria e que eu deveria para o projeto, mas chegou a pandemia e mexeu com todo mundo, a cabeça de todo mundo. E aí, num talk até que teve na Meiuca participando muitas vezes da minha vida, talk da Meiuca, que era sobre design e política. Eles me chamaram para falar um pouco sobre páginas pretas, e lá tinha o Leon, o Thiago Leon, que ele é o GM, o General Manager da Máquina do Bem, que a Máquina do Bem é uma empresa que produtiza negócios sociais. Aí ele ouviu minha fala sobre o páginas pretas e ele viu que tem fit com a empresa dele. E aí, então, agora eles estão desenvolvendo todo o produto do Páginas Pretas, que a gente pretende lançar isso dia 20 de novembro. Um pouco clichê, mas é isso. A gente vai lançar um produto robusto, com busca, um processo de cadastro sem conectar nada. Então, foi isso. A ideia veio de uma dor minha, que eu estava precisando de um dentista e uma psicóloga na época, e eu não conseguia achar. Lógico, a gente consegue achar por um planilhão que circula no Facebook, onde tem alguns profissionais, indicações e tudo mais, mas um lugar para centralizar, para achar qualquer tipo de profissional, não tem. E aí, durante o desenvolvimento, eu listei mais de 100 tipos de serviço, então eu acredito que eu consegui abranger bastante coisa. É isso, foi assim que nasceu o Páginas Pretas.
Legal, cara. Ótima história aí. Eu vou emendar essa pergunta sua antes de passar para a próxima. Você falou que esse ano, a pandemia, ela mudou muita coisa, né, no mundo inteiro, assim. E uma das coisas também que aconteceu esse ano foi os protestos lá dos Estados Unidos pela morte do George Floyd e tudo mais. Você acha que isso, de alguma maneira, influenciou? Como isso influenciou aqui no Brasil? Como que você tem percebido isso aqui no mercado?
Bom, eu acho que é aquilo que o pessoal fala, o racismo sempre existiu, só que agora ele está sendo filmado, né? Então, isso gera uma grande onda de revolta e sensibilização das pessoas verem o que acontece com nós negros, e vem acontecendo isso há muito tempo e continua acontecendo, mesmo com todos os protestos que a gente tem. Todo dia aqui no Brasil a gente vê algum caso isolado de alguma pessoa negra que morre. Acho que a pandemia deu uma desacelerada. Tudo que a gente poderia estar fazendo também, quando aconteceu os protestos lá nos Estados Unidos, quiseram fazer aqui no Brasil. Uma parte da comunidade foi a favor de fazer o protesto pacífico nas ruas, a outra não. Eu era do time que não achava correto, naquele momento, fazer esse tipo de aglomeração. Então, acho que retardou um pouco, mas eu também acho que, como as pessoas, não sei se chega a ter mais tempo livre, mas acho que estão mais nas redes sociais por conta da pandemia, estão vendo tudo que está acontecendo, toda essa onda de revolta que está acontecendo também, de protestos. E hoje mesmo eu vi um vídeo de mais um negro que os policiais deram 10 tiros nele. Então, assim, continua acontecendo. Então, acho que o mundo só está vendo o que acontece, mas acho que, de medidas práticas, pouco fazemos ainda.
Exatamente. Só para complementar aí um pouquinho o que você falou, a gente tem que aproveitar essas ondas, né? Então, tipo, aconteceu isso lá nos Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar também que a polícia brasileira, ela mata 5 vezes mais que a polícia americana, né? Então, a gente aproveita que deu a visibilidade lá, mas a gente tem que lembrar que aqui é bem pior, né?
Tem um caso do George todo dia aqui no Brasil, então, acho que é isso, é muito...
Exatamente.
Quando acontece fora, nossa, Black Lives Matter e tudo mais, mas, pô, gente, todo dia aqui no Brasil tem algum caso disso e a gente nunca falou, nunca debateu sobre isso. Agora estão tendo alguns debates, estão trazendo à tona essa questão mas, assim, a violência policial continua acontecendo e ninguém faz nada. E é muito difícil a gente fazer alguma coisa, porque eu mesmo, pô, no carnaval mesmo, eu apanhei de 6 policiais sem ter feito nada. E eu me senti muito impotente, porque é aquilo. Eu sou totalmente indefeso perto deles. Eles têm arma, eles têm treinamento. Então, tipo, o que eu posso fazer de ativo numa situação dessa? A não ser pedir... Quando eles me bateram, aí eles me levaram para o enquadro. A única coisa que eu pedi foi para o meu amigo Bruno falar assim, ó, eles estão me levando para enquadrar. Se acontecer alguma coisa, começa a filmar. Aí, nesse momento, eu acho que mudou um pouco o jeito que eles me trataram. porque eles me liberaram rapidinho. Então, violência policial é um tema que acontece até hoje, e acho que e a gente vê vídeos recentemente da pessoa, de um professor da academia de policiais civis ou federais, falando que não entrava na favela e saía atirando. Sim. Entendeu? E ele passando isso para os alunos. Então, como é que um policial, com que mentalidade o policial vai sair dessa escola quando ele se formar? Então, é isso. E querendo ou não, eu acho que, sei a visão política de cada um, mas eu acho que o nosso cenário atual político está favorecendo também esse tipo de discurso de ódio. Então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, acho que lá nos Estados Unidos as coisas tendem a diminuir com as eleições que vão ocorrer aqui, e a gente vai ter que esperar até 2022 para tentar remediar um pouco ou mitigar tudo que foi feito ao longo desses 4 anos.
Perfeito.
É isso. E aí, no campo profissional, eu acho que as empresas têm se mobilizado um pouco mais. A gente vê o Magazine Luiza fazendo ações afirmativas, o próprio Quinto Andar, onde a Karen está hoje, também tem umas eles tiveram algumas vagas exclusivas para pessoas negras. Então, é isso. No âmbito profissional, estão tendo discussões e diálogos, igual o Paulo falou no começo. Pô, é só você olhar para o seu lado. Com quantas pessoas negras você trabalha? Quantos estão em cargo de liderança? Até mesmo na faculdade. Pô, eu fui um dos únicos negros na minha sala da faculdade. Era faculdade particular. Então, a gente cresce sendo único. E na CVC, eu devo ser um dos únicos, se não o único negro, né, num cargo de gestão de produto. Então, e onde no Brasil a gente representa 56% de pessoas negras e pardas declaradas, indígenas declaradas. Então, a conta não bate.
Eu vou aproveitar essa última frase sua aí para encaixar na próxima pergunta, que você falou sobre você lá na CVC e tudo mais, mas de uma maneira geral, na comunidade de produtos, como que você vê aí quando o assunto é diversidade?
Bom, eu vejo algumas ações e coletivos, como Rio X para Minas Pretas, Quebra Dev, até mesmo para outras questões de diversidade, como mulheres, né, que tem a Ladies That You X, então, garota do produto. Então, a gente vê várias comunidades se criando para justamente gerar esse network de facilitar a entrada dessas pessoas, mas foi como a Karen disse, é muito. Você vai para uma vaga, quando vai aumentando os requisitos, vai ficando muito difícil você achar esses talentos. Então, a gente tem que ter um preparo, porque até o que a Cristina Junqueira disse, que foi muito mal visto na comunidade, a questão é, isso faz parte do racismo. Se os negros não entram na faculdade, se eles não têm uma boa educação, se o negro, que principalmente está na favela, eles não têm ambição, eles nem sabem que existe esse mercado de tecnologia, o que ele vai querer ser? Ele vai querer ser um vendedor no show, não menosprezando essas profissões, mas eles não têm ambição para, pô, quero ser UX, eu quero ser um desenvolvedor front-end, eu quero ser um gerente de produto. Então, a gente precisa trabalhar muito na base de dar a opção para essas pessoas, de tipo, existe um outro mundo, existe outras profissões. A gente está numa constante mudança, porque, pô, até 10 anos atrás, não era tão famosa a posição de gerente de produto. Algumas empresas do Vale do Silício já tinham, tal, mas como a gente vê hoje, não tinha tantos assim. Então, acho que a gente tem que trabalhar na possibilidade de dar a opção da pessoa sonhar, de, pô, saber que o destino dela não... Se ela quiser ser uma vendedora de shopping, tudo bem, é um direito que ela tem e que ela seja feliz, mas dar a opção de que existe um leque gigantesco de opções. E hoje em dia eu vejo que a internet democratizou um pouco o acesso à informação. Então, um dev, ele não precisa fazer uma faculdade, ele não precisa pagar R$1.000, R$1.200 numa faculdade para saber codar. Ele consegue no YouTube aprender, ir testando e já montando um portfólio que permite ele se aplicar em umas vagas de desenvolvedor. A mesma coisa no UX, pode refazer um relayout de alguma marca famosa, pegando alguns pontos. Ah, eu acho que o Uber poderia mudar o produto dele nesse ponto para melhorar a usabilidade aqui e acolá. Então, lógico, às vezes o meu discurso até acho que parece um pouco fantasioso demais da democracia, a educação, porque a gente sabe que lá na quebrada é totalmente diferente. Eu tenho a sorte de ter o privilégio de nunca ter morado na quebrada, então eu não sei como é a realidade de lá, mas eu sinto que hoje, para você acessar, para você ver um vídeo no YouTube, para você fazer um curso no Udemy, que tem muitos cursos de graça, é muito mais fácil do que há um tempo atrás. Basta a gente dar as ferramentas e a possibilidade dessas pessoas sonharem.
Com certeza, e tipo, emendando aí, eu sou designer autodidata, assim, e eu acho que tipo, se não fosse a internet, eu não estaria onde eu tô. E aí eu queria fazer mais um comentário que você tocou num ponto bem legal, assim, que de lembrar que a educação no Brasil, nem tem um termo chique para isso, epistemicídio, ela foi tirada das pessoas negras, né? A gente foi muitas das vezes proibidos ou desencorajados de estudar e, né, ter uma carreira mais intelectual. Isso é uma discussão que eu tenho sempre nos ambientes de trabalho também, porque sempre que a gente tenta falar um pouquinho sobre essa história de como colocar mais negros na universidade, sempre surgem ideias do tipo, ah, então, lá na Poli tinha aquele grupo X que cuidava de, de negritude e tudo mais, mas se a gente for lembrar, tipo, a Poli é apesar de ser uma excelente universidade, uma das melhores universidades da América Latina, é um micro do micro-universo. Né? Então vai ser, tipo, tem um limite do que a Poli pode gerar. E aí o que você falou, lembrar das iniciativas como da Karen e tal, tudo mais, vê se você concorda comigo, se talvez não seria uma opção também para essas empresas e tal, talvez incentivar esses projetos, né, que estão falando diretamente com a quebrada para poder formar e conquistar, né, a mente dessas pessoas para vir para o nosso mercado que precisa tanto, né?
Sim, eu concordo, até o que você falou da Poli e qualquer outra universidade, vai, uma FGV, essas faculdades mais elitistas, quando você coloca um negro lá, nunca é pensado na saúde dele de estar num ambiente totalmente desfavorável para ele. Ele já, pô, beleza, ele conseguiu entrar na Poli, mas aí ele vai estar estudando com uma pessoa que não precisa trabalhar, que no final de semana vai viajar, enquanto ele tem que fazer dois turnos no trabalho para sustentar a casa. Então, ele vai estar num ambiente que talvez não favoreça o desenvolvimento dele, que vai ser um ambiente muito agressivo e muito racista. Então, como é que vai ficar a saúde mental de uma pessoa dessa, sabendo que as pessoas estarão olhando torto para ela, que ela vai ter que se provar duas vezes, três vezes mais para não pensarem, ah, é só mais um cotista. Então, não é só... Além de integrar, a gente tem que preparar o ambiente para que seja um ambiente favorável para essa pessoa florescer e desenvolver. E sobre o que você falou, eu concordo. Acho que, como a gente falou, hoje em dia, para algumas profissões, não é necessário você ter um diploma. Você consegue um desenvolvedor, porque muito dos desenvolvedores que eu conheço começou a codar com 15, 14 anos. E aí a faculdade... Só dá um guia ali de como fazer e tudo mais, mas código por código, a pessoa já consegue fazer e já conseguiria estar numa empresa desenvolvendo. Então, as empresas, principalmente as grandes, estarem... tipo, essas ações afirmativas, como o Magalu fez, o Quinto Andar também, acho que muito por conta do que a Karen tem levado para lá, de... assumir essa responsabilidade social, e eu não falo assim só de negro, pô, tem a questão de mulheres também, tem a questão dos trans, da LGBT, LGBT? Isso, então, pô, trans, a comunidade trans também, pô, é o Brasil onde mais mata trans no mundo, o que mais procura por trans em sites de pornografia. Então... 95%, eu acho, dos trans recorrem à prostituição para sobreviver. A expectativa média de um trans é baixíssima, se não me engano, é 35 anos. Então, cadê as ações afirmativas para essa comunidade também? para os deficientes? Cadê as ações afirmativas? Não basta pensar em acessibilidade o produto, mas não ter nenhum cego, não ter nenhum cadeirante na empresa. Então, lógico, eu falo pela comunidade negra, não falo por ela, mas eu defendo mais ela, porque é onde eu estou inserido, mas a gente não pode esquecer de todas as outras... eu não gosto muito desse termo, mas para ficar claro, de todas as outras minorias.
Gosto desse termo, não. Acho que a gente tem que talvez falar minorizado, né? Porque, como você falou um pouco atrás, a gente é 56% da população, né? Então, concordo com você. Eu acho também, eu concordo muito com você também quando você fala que a gente tem que olhar para todas essas questões de pessoas com deficiência, pessoas trans e tudo mais, porque a Djamila Ribeiro, ela fala de interseccionalidade, né? Que, tipo, que a gente é negro, mas também a gente está inserido em todas essas categorias, e você for para lá para olhar também, a trans negra, ela vai sofrer mais, o trans negro também, e a mulher também, ela vai sofrer. Então, não dá para falar de raça sem falar de classe e tudo mais, né? Tipo, tem que incluir todas as pessoas.
É muito importante.
Isso. Ô, Franks, você falou de uma parada também sobre a saúde mental ali, né, das pessoas pretas. Tem até um termo em inglês que chama code switching, que é basicamente assim, uma pessoa, né, acho que acho que você também está incluído nisso, mas eu vou me incluir também, que é uma pessoa que teve uma mobilidade social, né, então, tipo, saiu da quebrada, veio trabalhar no centro e tudo mais, tá trabalhando convivendo num espaço que, vamos dizer assim, naturalmente não pertencia a ela, né, então ela vai frequentar lugares que tem maioria de pessoas brancas e tal, tudo mais. Então, quando ela sai da quebrada e vem para esse pro centro, ela tem que mudar a maneira dela de pensar, sabe? Lembrar onde, qual que é o... Esse não é um termo muito bem, qual que é o lugar dela, mas lembrar de onde ela veio e se adaptar àquele mundo. E aí, quando ela volta para a quebrada também, ela tem que sofrer uma readaptação, assim, né? Tipo, putz, eu saí do centro, agora eu tô aqui na quebrada, as coisas são diferentes, as vidas são diferentes. Você passou por isso, tipo, como que é isso na sua vida?
Não, o meu processo de negritude não é um pouco diferente, porque tem várias pessoas também que passaram pelo mesmo processo parecido com o meu, mas o que aconteceu? Acho que eu já ouvi uma vez falando que uma pessoa negra, ela nasce duas vezes: a primeira é quando ela nasce, a segunda é quando ela se identifica como negra, percebe que ela é negra. Então, para mim, foi um pouco sobre isso. Como eu falei, eu tive privilégio de nascer numa família bem estruturada financeiramente. A gente não é rico, mas eu nunca passei fome na minha vida, eu nunca morei quebrada. E eu sempre fui o único, né? Então, eu estudei em escola particular minha vida inteira, fiz faculdade particular, sempre frequentei lugares de branco. E eu sempre tive para mim que eu era negro. Sempre tive isso comigo. Porém, eu era cego para essas questões de negritude e racismo. Eu nunca parei para pensar: nossa, eu sou o único negro na escola, nossa, eu sou um dos únicos negros na faculdade, nossa, eu sou um dos únicos negros trabalhando aqui, nossa, eu sou um dos únicos negros das baladas e festas que eu frequento. Então, eu nunca parei para pensar sobre isso. Isso é um tema relativamente novo na minha vida, né? De uns 4, 5 anos para trás, que eu comecei a me posicionar e ver como as coisas acontecem. Então, eu não sofri muito isso, de ter que me readaptar, mas eu vejo que, às vezes, até quando a pessoa vai pro centro e volta pra quebrada, é meio vista, pô, ó, o snob e tal, saiu da quebrada. Mas esse é um tema que eu não posso falar muito, porque eu não passei por isso. A minha vivência como negro foi um pouco diferente, que eu sempre tive acesso a lugares brancos. Eu era cego, eu era totalmente ignorante. Essas questões do ignorante, do não saber o que estava acontecendo. E acho que, a partir do momento que a gente abre o olho, é um divisor de águas na nossa vida. E acho que é o que eu falo para muitas pessoas. Eu acho que, a partir do momento que a gente começa a ocupar um lugar na sociedade, que eu acredito que eu tenho um pouco de ser ouvido, nosso dever não só falar sobre o tema que abrange a gente, mas como um todo. Lógico, eu não posso falar sobre o feminismo, eu não posso. Se tivesse uma mulher aqui, eu não poderia falar nada, mas eu acho que, a partir do momento onde só tem homens falando, posso não dar minha opinião, mas falar que é importante esse tema, porque o CTO da Meiuca, né, o Alex Arrebola, ele sempre fala, que eu concordo com ele, que branco vai ouvir branco, homem vai ouvir branco, homem. Então, Hétero vai ouvir hétero, cis vai ouvir cis. Então é muito importante ter o opressor lutando junto com o oprimido para se fazer ouvido. Lógico, cada um sabendo o papel que representa na luta. Então, sobre esse quesito de quando volto para quebrada, eu tenho que vestir uma outra máscara ou tenho que me comportar de uma maneira diferente, eu já passei por isso.
Mas aí você teve esse processo seu de descobrimento como negro, né? Eu acho que isso também deve ter impactado a maneira que você vê a vida como um todo, né? Que mudou quando você começou a se auto-identificar como negro?
Mudou esse questionamento, né? De, pô, sou o único negro. Mudou o jeito que eu me relaciono com os meus amigos. Amorosamente, de saber que tudo que a gente faz tem um pouquinho de racismo, machismo dentro. Mas eu vou puxar mais pro racismo, porque é o que eu tenho mais propriedade para falar, o único que eu tenho propriedade para falar. Mas é isso, até mesmo sentir atração, porque eu só senti atração por eu, como um homem hétero cis, eu só senti atração por, a maioria das vezes, por mulheres brancas. Porque a gente foi condicionado isso ao longo da nossa vida inteira, onde só mulheres brancas apareciam como padrão de beleza em revistas, novelas, filmes. Então, é muito difícil você ver uma mulher hoje. Lógico, tudo está acontecendo é um pouco mais fácil, mas eu tenho 28 anos. Na minha adolescência, o que eu via nas novelas e cinemas e revistas eram só mulheres brancas, loiras, magras. E isso, querendo ou não, vai definindo o nosso gosto.
Permite fazer um parêntese aí?
Fique à vontade.
Não, só queria falar que, tipo, isso foi um plano, né, de país, né? Essa miscigenação, se misturar, branquear a população brasileira, né? Estava dentro do nosso, né, praticamente nossa Constituição.
Quando acabou a escravidão, meio que liberaram o estupro a mulheres negras para embranquecer um processo de eugenia, para embranquecer a sociedade, como aconteceu na Argentina. Você vai para a Argentina, não tem negros lá. No Brasil, eles esperavam que isso em 5 gerações fosse acabar, só que o plano deles não deu muito certo, né? Tanto que mulheres pretas sofriam laqueadura quando davam à luz, sem consentimento delas. Então, a história do povo negro no Brasil, do mundo, né, com todo esse processo de escravidão, é muito dura. Então, aconteceram muitas coisas que moldam o nosso pensamento. Então, pô, quando acabou a escravidão, os negros foram colocados para fora das fazendas. Eles não tinham para onde ir. Foi aí que começou a nascer as favelas. Porque, por exemplo, beleza, hoje você tem trabalho, hoje você está aqui, amanhã eu não posso te pagar, vaza daqui, porque você não pode mais ficar aqui. O que iam fazer naquela época? Então, mas beleza. Um pouco de história, mas voltando à parte do meu processo. Então, foi isso. Eu comecei a procurar lugares de preto para frequentar. Então, eu gosto muito de balada e festa. Então, comecei a ir em festas mais de negros, então a Discopédia, que é famosa aqui em São Paulo. Comecei a tentar me conectar, comecei a ler sobre esse assunto de racismo, comecei a ir em discussões, a participar de coletivos. Então, mudou bastante. E hoje eu consigo ver nas relações que eu tenho com os meus amigos, como é que é, a vivência deles é diferente da minha, por mais que eu seja um pouco privilegiado, muda um pouco a vivência. Então, mudou muito o jeito que eu me posiciono hoje, como eu me posiciono, as relações, o meu modo de me relacionar, as coisas que eu leio, onde eu gasto meu dinheiro também, muito ligado ao Black Money. Então, mudou muito minha maneira de ver as coisas.
E no mercado de trabalho também, né? Você começou a se posicionar mais, teve conflito quando você começou a... Porque, assim, quando a gente comece a estudar um pouquinho mais sobre a história do país, sobre o racismo, tem, pelo menos para mim, rola aquele momento de revolta ali, né? Que você fala, meu Deus, por que que isso acontece assim? E gerou algum conflito no seu ambiente de trabalho, se reconhecer e começar a ver toda essa sujeira que tem na história do país?
O conflito não, mas igual da CVC, eu entrei, eu percebi que eu era o único negro, eu comentei isso, e falei com o diretor num one-on-one que a gente teve, eu não me sinto representado aqui, que eu não tenho com nenhum negro ainda. E a CVC tem muito funcionário, lógico, eu não conheço todos, mas tem muito funcionário, e dos que eu vi, poucos negros. E é isso, eu acho que é se posicionar e não e dar a solução também, né? Porque só reclamar não adianta. E eu falei com ele, ó, sempre que tiver uma vaga onde só depende de você para decidir, me manda a vaga antes, que eu distribuo nas comunidades que eu tenho e tudo mais, para ver se a gente consegue alguma coisa. E é isso. E o que a Cristina falou de nivelar por baixo, eu não concordo muito, mas é aquilo. Pô, se a vaga é para sênior, aparece um pleno negro, contrata e treina. Entendeu? Então, é isso. E ele assumiu um compromisso comigo de fazer isso. E a gente teve uma das vagas que abriu. Eu passei uma moça, ela seguiu o processo, mas a vaga tá meio enroscada, mas ela tá no processo, gostaram dela. Então é essas ações, são essas ações afirmativas que a gente precisa. E de um lado, a pessoa que tem a consciência de que as coisas, que a coisa tá, porque o diretor, ele é um homem branco, mas ele tem a consciência de que isso está acontecendo. Então, diante do poder que ele tem de tomada de decisão, para uma vaga que é para ele, pode ajudar na hora de contratação de uma pessoa negra. E a gente fala, pô, vai favorecer o negro? Os brancos foram favorecidos todo esse tempo, então é isso, questionar, mas também trazer alguma solução, é lógico. E como você falou, a gente passa por esse processo de nosso, de raiva, de nossa, nunca mais falo com branco, quero matar todos os brancos do mundo. É aquilo, né? Acho que o James Baldwin diz que se você é preto e vive na América, você está sempre com raiva. E eu concordo. E com os acontecimentos que a gente vê, é muito difícil não sentir raiva.
Cara, então eu ia te, você chegou num momento legal aí, e acho que você já meio que respondeu, mas eu queria tentar positivar um pouquinho a conversa e falar, tipo assim, a gente sabe que é difícil ter pessoas negras no mercado de trabalho, né? Eu também sou o único designer negro do lugar que eu trabalho e tal, tudo mais. Então a maioria das pessoas não estão incluídas nesse lugar que tem pessoas negras que principalmente têm acesso a falar com o CEO ou com pessoas com cargo superior para. Né, para propor essas mudanças. Então, para, sei lá, para uma pessoa que está contratando agora, uma pessoa branca que está contratando agora, que você acha que ela deveria fazer para começar a incluir mais pessoas negras ali nesse processo?
Eu acho que é buscar esses grupos, esses coletivos de pessoas que tem. Talvez seja um pouco difícil de achar, talvez, mas tem. Eu não sou o único PM negro que existe. Existem vários outros tão bons, melhores que eu até. Até não, certeza. Então, existe. E ter a consciência de que não vai tá, ele não está fazendo um favor. Já foi, o Google comprovou que um ambiente diverso aumenta o EBITDA da empresa. Então, no final, a empresa, ela é capitalista, ela quer dinheiro. E se a gente provando por A mais B que um ambiente diverso traz mais EBITDA, não vejo por que não promover a diversidade, entendeu?
Claro, e tipo, eu acho que com certeza, né, falando de negócio, ela não tô fazendo favor, mas se você é uma pessoa branca que teve privilégios, né, você recebeu favores, né, indiretamente, eu acho que é justo também você querer passar isso para frente, porque, né, a gente vê que, putz, a maioria da população brasileira, sendo preta ou branca, não estuda, né, não tem acesso a esse trabalho formal, então tudo que puder, né, pra gente ser um país melhor aí, cara, faz, né?
E eu até tenho sempre muito cuidado nos meus discursos, porque a gente vive numa bolha muito privilegiada, então às vezes é até difícil falar sobre essas questões de classe, porque a mim graças ao meu pai e à minha mãe, que sempre trabalharam, não me afetou muito. Então, eu vivo numa bolha muito privilegiada. Então, é muito difícil para mim falar sobre esse assunto também.
E, assim, o papo tá bom e a gente está se caminhando para o final, infelizmente. Mas você que está ouvindo e ouviu até aqui, eu já deixo um convite para você seguir o Franks no LinkedIn, acessar o site Páginas Pretas, que dia 20 vai se transformar, certo, Franks?
Sim, vai ficar bonito.
Vai ficar top, vai ficar lindão. Vai ficar nos trinks, já diria os mais jovens. É um termo jovem, atual, trinks. E o melhor, não foi o Franks que codou, certo?
Melhor ainda. Não, essa é a melhor parte. Essa foi a melhor parte. E lembrando também que, embora Thiago Leon, do Máquina do Bem seja branco, todos envolvidos nesse projeto também são negros. Os devs e os UX de lá são negros.
Pô, que animal. Ótima iniciativa. Parabéns, é Thiago, né, o nome?
Isso, Thiago Leon.
Parabéns, Thiago Leon. Ótimo, gostei, hein? Ótimo nome, TL, Thiago. Tô muito nas siglas ultimamente, hein?
Fixado nisso agora.
Tô fixado nas siglas. PC ali, Paulo Chiodi, ó, se deixar vou ficar falando aqui os negócios. O Ricardo Tadashi, que não tá presente, é RT, olha aí. Mas,
RT?
Não inventa, hein? O Huxley é HD, olha aí.
Além de ter UX, tem uma parte do computador também.
Exatamente.
Ele nasceu para essa área.
Estamos se caminhando para o final desse bate-papo rico. É rico. Não tem outra definição para esse episódio, que é um episódio que você precisa ouvir, você precisa compartilhar com todo mundo que você conhece nas suas redes, no seu trabalho. Você precisa compartilhar esse episódio. E agora, seguindo para o final, já falei umas 3 vezes que a gente está indo para o final, eu sei, calma. O Franks, a gente vai falar de um, eu vou puxar aqui um tema que é, assim, o santo graal da comunidade de produtos esse ano, que é Discovery. Uhum. Ah, Discovery é sexy e é glamouroso. Vende-se curso, camisetas e canecas. Sobre. Como que é? E aí vai uma dúvida minha, que eu acho que é uma dúvida de quem tá ouvindo, que é como que é fazer um processo de Discovery numa empresa de turismo no meio da pandemia? É possível ou é tipo missão impossível e você se é o Tom Cruise?
É possível. A gente fez algumas pesquisas até qualitativa mesmo com alguns usuários nesse momento. Então, para nós, pelo menos na área que eu cuido, é o pós-venda, né? Que é a parte da experiência da viagem, quando a pessoa já comprou, então quando ela vai comprar uma, aí tem a parte de comprar uma atividade, comprar seguro, ver onde é a hospedagem, o voo dela, ter as informações, um bloco de notas para tipo todas essas funcionalidades que ela vai usar durante o pré-embarque até o retorno para casa. Como não tinha nada, então a gente está fazendo um discovery para entender qual que é a dor que o usuário mais tem em qual momento, né? Se é na hora que chega no hotel para apresentar o recibo, se é na hora de fazer o check-in, se é na hora de programar antes da viagem, comprar atividades, decidir o que fazer. Então a gente tem um discovery muito grande, primeiramente para levantar quais são os principais pontos de dores pós-compra de hotel e passagem, né, que é o core da viagem. E aí, quando a gente já tem alguns indícios, e aí quando a gente descobre isso, a gente tem o discovery para entender qual que vai ser a melhor maneira também de ajudar ele, né? Se é a hora de planejar o que fazer, cross-selling, algum conteúdo para ajudar ele, então... Eu sou muito a favor do Discovery, muito junto com o usuário, né? Porque também, por mais que a gente viaje, a gente não é o nosso usuário. Então, quanto mais perto do usuário a gente conseguir estar, melhor. Então, É isso, a gente está num processo de discovery, de decidir quais dores a gente vai atacar.
Ô, GG,
Legal.
você já deu uma nota baixa só porque você não pegou o lanchinho no voo?
Se o lanchinho tá ruim também, eu dou uma nota baixa e então.
Olha aí. Putz,
Aí me quebra, né?
valeu, Franks.
Aí me
Achamos aqui o
quebra, né?
detrator. Achamos
Aí
aqui o
me quebra,
detrator.
né?
Ô, GG.
Mas de uma maneira geral, a experiência é boa, sim.
Ah, olha aí, é o Franks. Tentando consertar o que ele falou aí, ó.
Político, né? Isso.
Aquela politicagem.
Ah, exatamente.
É, você que deu play nesse episódio, muito obrigado por você ter ficado até aqui. É, Franks, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo.
Eu que agradeço o convite.
É
Foi
isso.
muito bom.
É, eu não
Também,
sabia.
GG, pode chamar ele mais vezes, que ele foi um ótimo co-host, viu?
Olha aí, hein,
Ah,
GG.
devolver a politicagem.
Olha aí.
Vamos levar isso pra frente.
Isso, aí já cresceu, já, olha lá, já subiu a cabeça do GG. Aí agora eu tenho que lidar com o Ricardo Tadashi e GG. Muito obrigado, Franks,
Agradeço.
por ter jogado essa bucha pra mim, hein? Parabéns. Ô, GG, muito obrigado, viu, por você ter aceitado esse desafio. Foi o primeiro episódio e vem muitos pela frente.
Obrigado aí, Paulo, Franks também, obrigadão, foi um excelente papo. Até a próxima, pessoal.
Uxley, ó, o Franks aqui falou que é HD, tá? Foi ele que falou isso. Não quero apanhar, não.
O
O...
grande, viu?
Isso, eu não quero apanhar. Então, tá na conta do Franks. E você, que chegou até aqui, segue eles no LinkedIn, manda lá uma mensagem. Segue a gente no LinkedIn também, Instagram, tudo que tá lugar que a gente tá. Acesse o nosso site, que a gente tá com uma iniciativa bem bacana, que é democratizar o conteúdo de produtos aqui no Brasil. Então a gente está indo direto na fonte, então artigos lá de fora, trazendo para cá, traduzindo e disponibilizando de graça.
Isso é muito importante, porque 5% das pessoas no Brasil se sentem confortáveis em falar inglês, né? Então,
Olha aí.
mais uma vez, só reflete o quão uma bolha a gente vive, né? Porque a maioria dos meus amigos falam. Então, é isso. Democratizar
Exato.
o acesso é muito isso, é conseguir entregar o conteúdo para todo mundo. Porque se você, eu entro no Medium todo dia, ou eu prolongando o episódio aqui, mas eu entro no Medium para ler 3 artigos por dia para me atualizar sobre o que está acontecendo, e a maioria dos artigos que eu leio é em inglês.
Inclusive a população negra também, né? Isso é uma barreira de entrada gigantesca para ela nas empresas, porque já é difícil entrar na faculdade, imagina falar inglês e entrar na faculdade, né? Então, parabéns, Paulo, pessoal do Product Gurus aí por estar disponibilizando esse conteúdo para a galera.
O Project Gurus está nisso e a ideia é, através dessa iniciativa, fomentar. Criar essa necessidade ou essa ação de mais pessoas que trabalham no produto também criar conteúdo e o melhor, pessoas com uma pluralidade de ideias e diversas. Quando eu falo diversas, eu estou falando de diversidade, não só na parte racial, nem mulher, tá? Porque muitas empresas, né, GG e FF, quando se fala diversidade, acha que está só. É fechadinho em mulheres. Mas não.
Comentário aí.
Claro.
Isso acontece muito nas empresas. É um avanço de maneira geral ter mulheres na liderança e tal, mas lembrar que, de novo, a maioria dessas mulheres são mulheres brancas e, né, ter só mulher branca na liderança não é diversidade, é só narcisismo branco, né? Então vamos colocar minas pretas aí também e é isso.
GG falou, tá falado. Quem sou eu pra. E contra a GG também, porque eu não sou maluco.
Chegou
Tem.
chegando.
É isso. Já chegou dando pé na porta, abre o olho, Tadashi. Que seu cargo corre perigo. Tchau, fui.